Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. O Brasil de Darwin, de Luiz Morse Cabral, é uma obra de divulgação científica dedicada a examinar a relevância do Brasil na formação do pensamento evolucionista do século XIX. O livro parte da passagem de Charles Darwin pelo país em 1900, durante a viagem do HMS Beagle, e amplia esse episódio ao situá-lo em uma rede maior de observações naturalistas. Paisagens tropicais, registros geológicos, biodiversidade e debates científicos. Cabral, biólogo molecular e professor da Universidade Federal Fluminense. Escreve para leitores não especializados, mas preserva o vínculo com a história da ciência e com a biologia evolutiva. O propósito central é mostrar que o Brasil não foi apenas um cenário exótico na biografia de Darwin, mas um território de evidências. Contrastes e experiências que ajudaram a amadurecer questões decisivas sobre variação, adaptação, tempo geológico e origem das espécies. A obra também recupera a dimensão cultural e ética dessa viagem, incluindo o impacto da escravidão sobre o jovem naturalista. Vale compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a passagem de Darwin pelo Brasil como etapa formadora do pensamento evolucionista. Um dos eixos mais importantes do livro é a reavaliação da viagem de Darwin ao Brasil em 1862, em muita síntese sobre a história da evolução. A atenção se concentra nas Ilhas Galápagos ou na publicação posterior de A Origem das Espécies. Mas Cabral desloca parte do foco para experiências anteriores e igualmente relevantes. O Brasil ofereceu a Darwin um primeiro contato intenso com ecossistemas tropicais. Formações geológicas, organismos pouco familiares ao olhar europeu e uma escala de diversidade que contrastava com o ambiente natural britânico. A importância desse contato não está em afirmar que a teoria da seleção natural surgiu pronta no país, mas em reconhecer que observações acumuladas durante a viagem alimentaram perguntas fundamentais. A teoria evolutiva depende de perceber variação, distribuição, adaptação e história natural em grande escala. Nesse sentido, a passagem brasileira funcionou como um laboratório de observação, no qual paisagens, fósseis, rochas, plantas, insetos e relações ecológicas ajudaram a ampliar o horizonte intelectual de Darwin antes de suas formulações maduras. Em segundo lugar, a biodiversidade brasileira como evidência concreta da variedade da vida. O livro destaca a biodiversidade brasileira não apenas como riqueza natural, mas como material empírico para pensar a transformação dos seres vivos. A floresta tropical, os ambientes costeiros. As formações rochosas e a abundância de espécies ofereciam ao naturalista europeu um contraste radical com a natureza temperada que lhe era mais conhecida. Essa diferença é bem importante porque a teoria da evolução por seleção natural exige uma percepção fina da diversidade de organismos variem, ocupam nichos distintos, apresentam adaptações específicas e interagem com ambientes heterogêneos. Cabral torna esse ponto acessível a explicar como a contemplação de formas variadas de vida pode alterar a maneira de pensar a natureza. O Brasil, nesse quadro, aparece como espaço onde a multiplicidade biológica deixa de ser simples curiosidade e passa a sugerir perguntas científicas sobre origem, parentesco e mudança. A obra também contribui para aproximar leitores brasileiros de seu próprio patrimônio natural, mostrando que a biodiversidade local participa de uma história intelectual global, e não apenas de um inventário de espécies. Em terceiro lugar, o encontro com a escravidão e a dimensão ética da viagem científica, além das observações naturalistas. O Brasil de Darwin chama atenção para o impacto da escravidão durante sua passagem pelo país. Esse aspecto é decisivo porque impede uma leitura puramente paisagística ou romântica da viagem. O Brasil do século XIX era um território de exuberância natural, mas também de violência social institucionalizada, e essa contradição marcou o olhar do naturalista. Darwin registrou forte repulsa à escravidão em seus escritos de viagem, e Cabral insere essa reação no contexto mais amplo da experiência brasileira. a relevância do tema está em mostrar que a ciência não acontece fora da história. Observador que coleta espécimes, examina rochas e descreve florestas, também circula por sociedades organizadas por hierarquias, conflitos e injustiças. Ao integrar essa dimensão, o livro evita reduzir Darwin a um cérebro abstrato formulando ideias em isolamento. A viagem científica surge como experiência completa, na qual natureza, cultura, moralidade e política influenciam a formação intelectual de quem observa. Em quarto lugar, naturalistas no Brasil e a rede científica que sustentou a teoria da evolução. Cabral amplia o tema para além de Darwin, ao acompanhar naturalistas que estiveram no Brasil e contribuíram, de formas diferentes, para o desenvolvimento do pensamento evolucionista. Essa abordagem é importante porque a teoria da evolução não foi produto de uma observação única nem de um gênio isolado. Ela se consolidou em meio a correspondências, viagens, colheices, debates e comparações feitas por cientistas que estudaram organismos em diferentes regiões do mundo. No caso brasileiro, nomes ligados à história natural do século XIX, como Alfred Russel Wallace, Henry Walter Bates e Fritz Miller, ajudam a revelar uma rede de investigação em que o território brasileiro ocupou lugar expressivo. Müller, por exemplo, viveu em Santa Catarina e tornou-se um interlocutor relevante de Darwin. O livro, ao seguir os passos desses naturalistas, mostra como a ciência se constrói por acumulação de evidências e circulação de ideias. O Brasil aparece, assim, como um espaço ativo de produção de dados e argumentos, não apenas como um cenário visitado por pesquisadores estrangeiros. Por último, divulgar Scientifica, que reconecta a história natural, evolução e memória brasileira. Um diferencial da obra está na forma como Luiz Mors Cabral transforma um tema especializado em leitura acessível. O livro pertence ao campo da divulgação científica, mas não se limita a simplificar conceitos biológicos. Ele organiza história, ciência e memória nacional para mostrar por que a passagem de Darwin e de outros naturalistas pelo Brasil continua relevante. Essa estratégia tem valor pedagógico, leitores. Sem formar em biologia, podem compreender que a teoria da evolução se apoiou em observações concretas em viagens longas, em Comparação de Espécies e em Reflexo sobre o Tempo Profundo da Terra. Ao mesmo tempo, o texto valoriza a presença brasileira em uma narrativa frequentemente apresentada como europeia. Essa escolha não significa nacionalizar artificialmente a teoria, mas recuperar a contribuição de ambientes, colegas, registros e pesquisadores ligados ao PES. Em tempos de desinformação científica, a obra também cumpre papel público ao defender a importância do conhecimento evolutivo, como parte da cultura geral e da compreensão racional da natureza. Em conclusão, O Brasil de Darwin, A, indicado para leitores interessados em história da ciência, biologia evolutiva, naturalismo, Biodiversidade Brasileira e Formação, do pensamento científico moderno, também é uma leitura útil para professores, estudantes e divulgadores que procuram uma porta de entrada clara para explicar a evolução sem reduzir o tema a fórmulas ou polêmicas superficiais. O benefício intelectual mais evidente é reposicionar o Brasil dentro de uma história global da ciência, mostrando que paisagens, espécies, performances geológicas e experiências sociais observadas no PES participaram do processo de amadurecimento das ideias evolucionistas. Em comparação com obras gerais sobre Darwin, o livro se destaca por adotar um recorte brasileiro específico, frequentemente ausente em biografias tradicionais ou em introduções à teoria da evolução. Em vez de tratar o PAIS como nota de rodapé da viagem do Beagle, Cabral o apresenta como espaço de observação, contraste e reflexão. A obra também se diferencia por combinar a linguagem acessível com atenção ao contexto histórico, incluindo a escravidão. A rede de naturalistas e a importância da divulgação científica. Seu valor está menos em oferecer uma tese inédita e mais em organizar para o público brasileiro. uma narrativa informada sobre como ciência, território e memória nacional se cruzam na origem de uma das ideias centrais da biologia. Se Voss quiser apoiar Luiz Moss Cabral, Voss pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Se pode ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!